Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus SA, relativa aos resultados do exercício findo em 31 de dezembro e do quarto trimestre de 2011. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Forjas Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Denis Braz Gonçalves, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à primeira audioconferência da Taurus para a discussão dos resultados de 2011. Vou fazer uma breve introdução e passar a palavra à nossa diretora de Relações com Investidores, Doris Wilhelm, que discorrerá sobre o desempenho econômico e financeiro da companhia, esclarecendo que estão presentes também para a sessão de perguntas e respostas os seguintes executivos: Felipe Dias Saibro, diretor financeiro; Gilmar Rabaioli, diretor de controladoria; e Edair De Conto, diretor secretário do Conselho de Auditoria Interna. O ano de 2011 foi um ano muito marcante para a companhia e para mim, como executivo que acabou de ser contratado para compor o time da Taurus. Apesar de ter assumido meu posto em agosto de 2011, portanto há poucos meses atrás, o dinamismo e a evolução da companhia têm sido surpreendentes. Para mim, por dois motivos. Primeiro, pelo grande desafio de ser o executivo de transição de uma companhia que passou a ser uma corporação com controle pulverizado, mas com um acionista de referência. Uma vez que sucedi o Dr. Luiz Fernando Costa Estima, que deixa a área executiva para ser o presidente do Conselho de Administração, passando a dar o norte estratégico e a visão de futuro para os executivos da companhia, junto com mais 6 conselheiros, sendo 4 independentes. Mas o mais desafiador de tudo é suceder uma gestão bem-sucedida de uma companhia que age local e globalmente, com produção nos Estados Unidos da América desde 1982, quando nem se falava em internacionalização e globalização ainda. Além do fato dos negócios estarem em indústrias rentáveis de elevada margem, tanto no segmento defesa e segurança, quanto no segmento metalurgia e plásticos. Portanto, superação constante de metas, formação de uma equipe coesa e comprometida, crescimento orgânico e por aquisições, serão os meus principais direcionadores na busca de maximizar o retorno para os acionistas e uma empresa pronta para alçar novos voos, garantindo a sustentabilidade e a perenidade da companhia. E para a companhia, também foi um ano marcante, pois foi caracterizado por uma transição com a utilização do mercado de capitais como forma de continuar sua trajetória de crescimento e maturidade empresarial, a partir do qual destacamos os principais aspectos. ampliação do nível de governança corporativa com a migração do mercado tradicional de bolsa para o nível 2 da Bovespa em julho de 2011, já facilitando a percepção de risco, retorno dos investidores e do mercado, o que reduz o custo de capital. O aperfeiçoamento do Estatuto Social para refletir a nova realidade regulatória e até autorregulatória e de governança corporativa. Novo Conselho de Administração. Nova diretoria estatutária com nova diretora de RI. Novo CEO presidente da Taurus International, sediado em Miami. Criação de 3 comitês estatutários de assessoramento ao Conselho de Administração. Conselho Fiscal Permanente, mesmo com o Comitê de Auditoria instalado. A conclusão de uma reestruturação societária, conduzida em julho de 2011, envolvendo incorporação, desdobramento e grupamento, implicando em uma alteração da base de acionistas, aumentando os detentores de ações ordinárias, além da ampliação das vantagens dos detentores de ações preferenciais, o que viabilizará as estratégias futuras de crescimento da companhia. A criação de 2 segmentos distintos de negócio, com a antiga holding Polimetal passando a ser subsidiária integral da Taurus, abaixo da qual ficou o segmento Metalurgia e Plástico, ficando o segmento de defesa e segurança diretamente na Taurus, ambos com elevado potencial de crescimento, inclusive acima das médias de mercado. O plano de alienação do investimento na controlada Taurus Máquinas, em setembro de 2011, cujas operações descontinuadas foram classificadas já no balanço do terceiro trimestre de 2011, como ativos e passivos mantidos para venda. Aquisição da companhia Steel Inject, da Lufatec, em Caxias do Sul, por R$14 milhões, em outubro de 2011, e gestão operacional a contar de janeiro de 2012, com o objetivo de ampliar a tecnologia MIM, Metal Injection Molding, que substitui o processo de forjaria para fabricação diversificada, viabilizando fornecer produtos fora da utilização interna para defesa e segurança, mas também para indústrias como óleo e gás, automotivo, agrícola, dentre os principais. Pelo lado operacional, a duplicação da fábrica de capacetes na Bahia, segmento no qual detemos mais de 50% da fatia do mercado brasileiro. Um plano de investimentos da ordem de R$79 milhões, aprovado pelo Conselho de Administração para 2012, cujo orçamento de capital prevê a alocação de recursos para desenvolvimento de novos produtos, modernização e ampliação da capacidade de produção em suas unidades de produção de armas, de capacetes e de MIM, pagamento de aquisição da Steel Inject, bem como possíveis aquisições nos Estados Unidos pela Taurus International. Finalmente, as fontes de recurso para fazer frente aos investimentos serão 23% oriundas de recursos próprios gerados pelas atividades operacionais, 30% reinvestimento de recursos próprios via retenção de lucro e 47% serão via captação de recursos de terceiros. Eram essas as minhas considerações iniciais e passo a palavra agora para a nossa diretora de CRI, Doris Wilhelm, para prosseguimento. Por favor, Doris.
Obrigada, Denis. Bom dia. Agradeço a presença de todos em nossa primeira audioconferência. Assim como o Denis, me juntei ao time da Taurus há poucos meses atrás e considero que meu objetivo imediato é aumentar a percepção de valor da companhia, aumentar a liquidez das ações na Bolsa de Valores, viabilizando que entre no índice pelo menos das 100 mais líquidas, mais negociadas, e buscar o aumento da cobertura dos analistas de bancos de investimento e corretoras, difundindo assim o nosso case de investimento, para que a empresa atinja uma precificação justa no mercado, né, de capitais, e minimizando naturalmente, né, a percepção de risco, minimiza o custo de capital e maximizando o valor para o acionista. E, consequentemente, também para todas as partes interessadas na companhia, que são os stakeholders. Vamos passar agora para análise e discussão gerencial de 2011, do quarto trimestre, cabendo destacar que superamos as estimativas de desempenho econômico e financeiro divulgadas previamente para o quarto trimestre de 2011, quando reportamos os resultados do terceiro tri, do acumulado de 9 meses de 2011. Os principais destaques para o quarto trimestre foram que a receita líquida, que ficou em 174,3 milhões, superou 9,6% o guidance e ficou quase 3% acima do quarto trimestre de 2010. E o guidance havia sido de 159 milhões. Com relação ao EBITDA, o realizado foi de 37 milhões, significando quase 77% acima do guidance, que havia sido de 21 milhões, e quase 28% superior ao mesmo trimestre de 2010. Apenas os gastos com investimentos, seria o nosso CAPEX, ficaram 13% inferiores no trimestre, face a algumas revisões e postergações que fizemos no cronograma, atingindo aí quase 9 milhões no trimestre contra os 10 milhões dados como guidance. Mas em termos absolutos, foi pouca diferença. Passando para os destaques em 2011, a receita líquida no exercício atingiu 618 milhões, tendo ficado, receita consolidada naturalmente, tendo ficado 1,5% acima de 2010. No mercado externo, a receita líquida totalizou 329 milhões, isso representou um acréscimo de 2,1% em relação aos 322 milhões de 2010. Quando medimos essa receita em dólares, as vendas para o mercado externo atingiram 197 milhões, apresentando aí um acréscimo de 7% em relação aos 184 apurados no mesmo período do ano anterior. Olhando o mercado interno, a receita líquida cresceu praticamente 1% em relação ao ano anterior, totalizando aí 289 milhões. Destacamos nessa oscilação de vendas no mercado interno um aumento significativo no segmento de produto capacetes para motociclistas, que cresceu 24%. Olhando as margens e o nosso lucro bruto consolidado, atingiu 264 milhões, indicando aí uma margem de quase 43% da receita líquida, um pouco inferior aos 43,8% de 2010. O lucro bruto e a margem foram influenciados basicamente por alguns fatores, né, positivos e negativos, sendo os positivos o incremento no volume de capacetes vendidos, concentrados bastante no mercado local, no Brasil, e ganhos de produtividade que tivemos nas fábricas de capacetes, no Paraná e na Bahia. E negativos foram a apreciação do real em relação ao dólar norte-americano e aumento dos custos de produção e da matéria-prima de armas e capacetes, respectivamente. Falando do EBITDA, este totalizou 131 milhões e a margem ficou em 21%. O resultado financeiro mostrou despesa financeira líquida de quase 48 milhões, e esse aumento decorre principalmente da oscilação cambial, né, do real frente à moeda norte-americana, que gerou uma perda cambial sobre passivo oneroso, e aumento dos custos financeiros sobre os empréstimos e financiamentos contratados a Selic e CDI. Finalmente, em termos de lucro, atingiu 37 milhões, tendo sido inferior a 2010, basicamente em função da volatilidade cambial, do aumento dos custos das matérias-primas, do resultado financeiro líquido e do resultado negativo das operações descontinuadas, lembrando que nós reclassificamos o balanço de 2011 e 2010, para que seja comparável, considerando as operações descontinuadas e os ativos e passivos colocados à venda da Taurus Máquinas Ferramenta Limitada. Em termos de CAPEX, foram estimados aí gastos com investimentos em 2011, da ordem de quase 47 milhões, que foram totalmente cumpridos em relação ao orçamento de capital divulgado o ano passado, e principalmente voltados para as unidades de São Leopoldo, relativas à modernização e ampliação da capacidade de forjados e usinados, na filial 2 e na filial 5 de armas longas. Também foram cumpridas as melhorias nos processos de fabricação na unidade de Porto Alegre e os gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos. Todo ano lançamos inúmeros produtos novos para as feiras especializadas que existem no mercado. Os investimentos consolidados em imobilizado no exercício de 2011, notadamente no aumento de capacidade instalada na modernização tecnológica, somaram 47 milhões, né, 53 de 2010. Isso ficou dentro do que havíamos orçado. A depreciação total totalizou 28 milhões, sendo praticamente igual a 2010. A alocação desses investimentos em 2011 foram ampliação da capacidade 47%, modernização industrial 29%, melhorias contínuas 6% e outros, que incluem aí tecnologia de informação e outros investimentos, 18%. Com isso, finalizamos, podendo passar agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1 em seu telefone.
Oi, eu gostaria de... É Doris, diretora de relações com investidores. Nós já temos algumas perguntas no chat, né, pela internet. Eu gostaria só de informar que, inclusive, a empresa está, a minha vinda para cá, exatamente a preocupação da empresa em se comunicar mais com o mercado, em ter uma área de relações com investidores full-time dedicada exatamente a isso, ampliar o relacionamento, a comunicação com o mercado e, principalmente, a percepção de valor que a empresa pode agregar a partir dos seus fundamentos. E existe, naturalmente, um movimento, uma empresa com pouca liquidez, qualquer movimento de pressão de venda no mercado prejudica bastante a performance da ação, mas não temos como discutir ou entrar no mérito da estratégia de cada gestor no mercado, né, de vender ou de comprar. O papel da empresa realmente é atuar para que o mercado tem a percepção dos fundamentos da empresa, do case de investimento, para a sua melhor tomada de decisão. E essa administração vai trabalhar muito duro para que a gente atinja e supere essas metas traçadas pelo nosso Conselho de Administração. E esperamos que o mercado reflita, o preço da ação reflita os fundamentos da companhia de forma justa.
Com licença, novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Denis para as considerações finais. Por favor, Sr. Denis, pode prosseguir.
Estamos otimistas para 2012, pois será um ano de consolidação tanto da governança corporativa quanto do novo modelo de gestão da companhia, e de oportunidade de consolidação no setor de segurança e defesa especialmente nos Estados Unidos, cujo plano de negócios e execução rígida das metas orçamentárias serão os nossos direcionadores de ação. Para tanto, o business plan, o plano de negócio da companhia, está estruturado em três grandes pilares. O primeiro é crescimento sustentado por aquisições e expansão orgânica. O segundo pilar, é aumento da eficiência operacional, gerando ganhos de produtividade e consequente rentabilidade. E o terceiro, alongamento da nossa dívida e redução de suas despesas financeiras. Para atingimento desses três pilares, desse business plan, estamos trabalhando com as seguintes estimativas. Para o segmento de defesa e segurança, que responde por 73% do faturamento consolidado da companhia, a expectativa é de um crescimento de 10% nos mercados dos Estados Unidos e Canadá, uma vez que a América do Norte é uma importante alavanca de nossas vendas externas, que corresponde a cerca de 45% da receita total. 10% de crescimento nas exportações para os demais 70 países, que representam 9% da receita total, excluindo, naturalmente, a América do Norte. No segmento de metalurgia e plásticos, hoje responsável por 27% das vendas, destaca-se o desempenho de capacetes para motociclistas, que constitui 19% do faturamento em 2011 e que deverá assegurar um crescimento de 18% em suas vendas em 2012. Naturalmente, a empresa espera capturar esse crescimento nesse mercado, em seu market share. Com base nessas projeções de crescimento para os dois segmentos, passamos agora a fornecer as seguintes estimativas, o nosso guidance para o exercício de 2012. A receita líquida deverá ser superior a R$ 700 milhões. O EBITDA deverá ficar acima de R$ 150 milhões. Os investimentos ficarão em torno de R$ 79 milhões, incluindo as operações nos Estados Unidos e contemplando eventuais oportunidades de aquisições que poderão surgir ao longo do ano. Os nossos fundamentos para essas estimativas foram baseados nas seguintes premissas de liderança e ganhos de market share nos mercados onde atua, a saber, entre 65% e 70% das vendas para o mercado externo são concentradas na América do Norte no segmento de defesa e segurança. O mercado externo responde por 54% da receita líquida consolidada. Temos hoje e esperamos manter uma fatia de cerca de 20% no mercado americano, norte-americano, no segmento de defesa e segurança, especificamente armas curtas e longas. Participação em torno de 50% no mercado brasileiro de capacetes para motociclistas, pertencente ao segmento de metalurgia e plástico, que deverá crescer 18%. Crescimento de 10% na receita oriunda do mercado norte-americano e de 10% na exportação para os demais países no segmento de defesa e segurança. Captura de ganhos de escala e eficiência operacional. Capacidade de inovação e diferenciação no lançamento de novos produtos. Os eventos esportivos serão sediados no Brasil de 2013 a 2016. Na nossa concepção e avaliação, serão importantes alavancas de crescimento da nossa receita. Medidas do governo para reapalheiramento do Estado com alto índice de nacionalização na área de defesa e segurança para os próximos anos. Não foram computados nesses resultados os efeitos da alienação da Taurus Máquinas e Ferramentas. Com isso, finalizamos nossa autoconferência, agradecendo a presença de todos.
Obrigada. A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.